Começa agora. Começa agora. Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias. O Central Manhã está no ar.
Olá, meus amigos, muito bom dia. Olha, o Central Manhã, já chegamos, já estamos juntos mais uma vez para esse resumo das principais informações. E o programa hoje está recheado de muitas informações para você que nos acompanha todos os dias, para você também que participa conosco. Bom dia, Jalber Pereira, vamos aos destaques do nosso programa de hoje.
Bom dia, Alberto, bom dia para você, bom dia a todos que nos acompanham. E olha, vamos trazer, começar logo o programa de hoje com essa informação da Polícia Rodoviária Federal, que inicia a Operação Carnaval nas rodovias do Maranhão.
O portal da Central de Notícias do Brasil já traz a mensagem aí do inspetor Norberto, né, trazendo todos os detalhes, fazendo as recomendações, e você vai acompanhar conosco. A Justiça Federal bloqueia mais de 130 milhões de reais que poderiam chegar agora nos municípios do Maranhão, que infelizmente não vem mais porque estão sendo investigados por inserção de dados falsos no Fundeb. Nós vamos trazer os detalhes para você e revelar quais são esses municípios que vão ter agora esses recursos bloqueados.
Roberto, também estivemos ontem acompanhando um evento que aconteceu na capital maranhense, onde o governo do estado lançou o programa Mãos à Obra. O objetivo é recuperar cerca de 3.500 prédios públicos em todo o estado do Maranhão. E um detalhe, mais de 50% da mão de obra será feminina.
E as micro e pequenas empresas é quem vão realizar os trabalhos, né? Atraso na votação do orçamento aumenta desgaste entre o governo e o Congresso Nacional.
E defesa do ex-presidente da República, Bolsonaro, visita o Supremo Tribunal Federal e pede impedimentos aí dos ministros, o Zanin e também o Flávio Dino, no julgamento do ex-presidente.
Nós vamos mostrar também a cobertura da posse do novo desembargador Paulo Welter no Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, substituindo o José Gonçalo Filho, e também da vice-corregedora, doutora desembargadora Galiza. Nós vamos trazer repercutir um pouquinho o trecho aqui da fala do desembargador no seu primeiro discurso.
Tudo isso e muito mais vai acompanhar a partir de agora no seu Central Manhã desta terça-feira. Hoje já são 25 de fevereiro do ano de 2025 e você é o nosso convidado a estar conosco durante essa hora, trazendo muitas informações que podem ser bastante úteis durante o seu dia.
Os fatos que acontecem na sua cidade e região. Reportagens, entrevistas, comentários, o giro da notícia, serviços e utilidade pública. Central Manhã, a credibilidade da notícia, a informação mais perto de você. Central Manhã.
É o Central Manhã que está chegando, tem muitos assuntos e eu quero a sua participação. Tem um telefone que fica aqui do nosso lado e você já pode anotar também para mandar a sua mensagem em áudio, em texto, em vídeo, aqui para a nossa produção. Nós teremos aqui a imensa satisfação de receber a sua participação. Tem, para quem está na emissora de rádio, o telefone é o 98187-9376, 98187-9376. Antes aqui, porque nós não colocamos aqui na nossa escalada de abertura do programa, a gente fala sobre o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, em cadeia de rádio e televisão, onde ele falou sobre o programa Pé de Meia e falou também, fez o anúncio de que agora 100% dos remédios do programa Farmácia Básica serão gratuitos e que o pagamento do programa Pé de Meia será realizado nesta terça-feira. Isso foi em pronunciamento em rede de rádio e de televisão. Então tem alguns pontos importantes. Nós vamos, já dá para chamar um trecho da fala do presidente? Vamos conferir?
Lula da Silva.
Meus amigos e minhas amigas, venho aqui para falar de dois assuntos muito importantes. Uma dupla que não é sertaneja, mas que está mexendo com o Brasil. o Pé de Meia e o novo Farmácia Popular. É para os jovens brasileiros que traga a primeira boa notícia. O pagamento da proposta de R$ 1.000 do programa Pé de Meia entra amanhã na conta e rendendo. Tem direito ao valor quem passou de ano, mas quem concluiu o ensino médio já pode sacar a partir desta terça-feira. E olha que legal, mais de 90% dos jovens que estão no programa passaram de ano. Essa ação extraordinária está ajudando mais de 4 milhões de jovens a permanecerem na escola, melhorando a qualidade do ensino e aumentando a renda da família. Todo mês, o aluno que comparece às aulas recebe R$ 200. Se fizer o Enem, ganha mais R$ 200 também, num valor total que pode chegar a R$ 9.200. E a gente também criou o Pé de Meia Licenciatura, um estímulo para quem se formou no ensino médio e teve boa nota no Enem, seguir a carreira de professor. A segunda notícia que quero compartilhar com vocês é a gratuidade de 100% dos remédios do Farmácia Popular. Agora, todos os 41 medicamentos do programa serão de graça. Quem tem doenças como diabetes, hipertensão ou asma vai poder tirar sua medicação numa farmácia conveniada apenas apresentando a receita médica e o seu documento de identidade. Além dos remédios, a Farmácia Popular trouxe outra novidade: a oferta de fraldas geriátricas, tudo de graça. Depois de 2 anos de reconstrução de um país que estava destruído, estamos trabalhando muito para trazer prosperidade para todo o Brasil, principalmente para quem mais precisa. Seguimos ao lado de cada brasileiro e de cada brasileira para levantar, sacudir a poeira e dar a volta por cima.
Hora de você, sem nenhuma paixão, sem nenhuma ideologia política, e buscar as informações nos portais sérios de notícia, buscar se cadastrar, quem ainda não é cadastrado, para poder ter esses direitos que a presidência, que o governo federal acaba de anunciar para vocês. Tá certo? Sem ideologia, sem paixão política. É hora da gente arregaçar as mangas, esquecer brigas e tentar fazer com que esse país vá para frente. Primeiro, tentando também combater a corrupção, que é grande aqui no nosso país.
São dois programas que, se tiver a execução como deve ter, vai solucionar a vida de muitas pessoas, principalmente aqueles de baixa renda. Quantas famílias você não vê fazendo vaquinha para que possa garantir aquela fralda para os idosos? Então, muitas das vezes, o idoso que recebe um salário mínimo não dá nem para comprar medicamentos. E quando chega já para o final da vida, não tem condições de arcar com essas fraldas, que não são muito baratas. Então, é um projeto, como eu disse, é um programa que, se for bem executado, pior que...
Um grande alcance social.
Exatamente. Tem alguns programas que são bons logo de entrada, a gente percebe isso, mas durante o período de execução acaba trazendo problemas. Vamos ficar na torcida que realmente venha para atender aqueles que mais precisam.
Vamos aproveitar os benefícios que são anunciados. Na hora de votar, você escolhe em quem você votar. Exatamente. Não é problema meu, mas... Olha, veja só. A Polícia Rodoviária Federal, daqui a pouquinho nós vamos anunciar, trazer também o lançamento de um programa que foi feito ontem aqui pelo governador Carlos Brandão, que contempla principalmente as mulheres, as micros e pequenas empresas. Então, vocês, mulheres, e os homens também, que tem aquela micro, que tem aquela pequena empresa, vai poder prestar serviço para o governo na conservação dos prédios públicos. E olha que são mais de 3.500 prédios públicos para serem mantidos com reformas, com limpeza, com uma série de serviços que podem ser feitas por pequenas empresas, que não precisa contratar uma multinacional, uma grande empresa para realizar. Então você vai poder também cadastrar a sua empresa e vai poder executar esse serviço. É uma forma de distribuir mais a renda e incentivar aí as micro e pequenas empresas.
Daqui a pouco vamos trazer essa reportagem, Humberto, mais uma coisa que chamou a atenção na fala, principalmente do governador Carlos Brandão, onde ele fala que essa medida foi para atender as micro e pequenas empresas. E um detalhe, foi percebido no próprio governo que quando essas obras pequenas, uma empresa de grande porte ganhava essas licitações, o que acontecia? Era terceirizado, ou seja, era contratada
as pequenas empresas para fazer por ela. Exatamente. Ela recebia o dinheiro e repassava e ficava com a parte.
Então é uma forma de... É como se fosse as grandes empresas, como se fosse uma espécie de atravessador. Então é uma coisa aqui do governo diretamente com as micro e pequenas empresas. São cerca de 3.500 prédios que passarão por essas melhorias, que receberão mais 51% da mão de obra feminina e 10% aquelas mulheres que estão em situação de vulnerabilidade social.
Então, daqui a pouquinho, mais detalhes com o Jalber Pereira a respeito desse programa. E a polícia, só para não quebrar aqui o nosso roteiro, a Polícia Rodoviária Federal iniciou ontem a Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais que cortam o estado do Maranhão. A ação visa promover a segurança nas estradas durante o feriado prolongado. A operação, que faz parte do programa Rodovida, e se estenderá até o final da quinta-feira, dia 6 de março. Né? Terá como foco principal aí o combate à embriaguez ao volante, uma das principais causas de acidentes durante o ano de 2024. Vamos ouvir o inspetor Antônio Norberto, que dá mais detalhes sobre essa operação.
Olha, a Operação Carnaval 2025 nas rodovias federais do Maranhão começou neste dia 24, nesta segunda-feira, dia 24, em todas as rodovias federais. Lembrando que são 7 no Maranhão, 3.400 quilômetros de rodovias federais. A Polícia Rodoviária Federal vai intensificar, já começou desde a semana passada, intensificar a fiscalização, cobrando muito a questão do motociclista, do uso do capacete, cinto de segurança para quem viaja em veículo de passeio, ônibus, caminhão, todos os veículos obrigatórios, uso do cinto para o condutor e para todos os passageiros, inclusive aqueles do banco de trás. Também cadeirinha, bebê conforto, tudo vai ser cobrado nesses dias de fiscalização intensa. Lembrando que o carnaval é o período crucial em todo o Brasil, no Maranhão não é diferente, em que tem mais fluxo de veículos nas rodovias.
Isso, Jalber Pereira, e a Polícia Militar já está em ação. 22 motos irregulares em evento daquele tal do
grau.
Isso aconteceu no município de João Lisboa. Conte pra gente.
Pois é, Alberto, no município de João Lisboa, na região Tocantina, onde teve essa operação da Polícia Militar, como você disse, foram apreendidas 22 motocicletas, todas demonstrando irregularidades. Alguns veículos, pra você ter uma ideia, tinham escapamento adulterado, estavam sem placa e sem retrovisor, além da iluminação também adulterada. Além das motos apreendidas, alguns condutores também foram flagrados sem a carteira nacional de habilitação.
Tá aí, boa coisa que a polícia tá fazendo. Primeiro, eu acho que tem que começar também a ter uma lei mais rigorosa para esse fumador de pendrive, né, Jovem? Tem uns cidadãos que não tem nada o que fazer na vida e uns filhos de papaizinho que gosta de fumar pendrive, né? E aí ele acha que tá abafando, as mulheres acham que tá abafando.
O pendrive tem outra funcionalidade, Beto, é colocar música, sair com um arquivo de música.
É para outra coisa. Outra coisa é fazer esses graus no meio da rua, empinando moto. Aí você diz assim, o que que tu faz na vida? O que que tu é mesmo? Eu sou empinador de moto na rua.
Em 2011, eu estive na cidade de Santa Rita, lá trabalhando lá na VTV, um abraço às pessoas que nos acompanham lá, e à época lá, Humberto, tinha um delegado. Então, sabe o que ele fazia quando ele pegava essas pessoas empinando a moto? Tirava a dianteira. Eu não acrescentaria mais ainda. Tirava o pneu dianteiro e tirava as duas bengalas. Ele não quer andar só em um pneu? Então tira a moto, tira uma parte da moto.
Outra notícia de repercussão é que uma investigação realizada pela Polícia Federal indicou que a capital, São Luís, estado do Maranhão, foi um dos locais estratégicos que estava sendo utilizado pela organização criminosa liderada por William Barilli, o faz-tudo do primeiro comando da capital, um tal de PCC.
Grandes coisas. Né?
Grande coisa também. Uma dessas operações, um avião partiu de São Luís com destino a Bruxelas, na Bélgica, transportando aproximadamente uma tonelada de cocaína. Vai fazer bem para a saúde do povo. Não é possível. No decorrer do voo, há evidência de que a equipe chegou a debater sobre o peso excessivo da carga ilícita. Veja só. Agora vai parar atrás das grades, onde ele vai ficar por um período de abstinência. Né? Vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente volta com outras informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
Minha gente, o Porto do Itaqui é também o Porto da Responsabilidade Social. Opa, obrigado. Afinal, quem investe em inclusão, qualificação e empreendedorismo exporta oportunidades e grandes resultados. Na websérie Porto da Cidadania, você vai conhecer histórias de pessoas beneficiadas pelo Projeto Manguará, pelo Projeto Sementes, pelo Programa de Voluntariado EMAP e também pela geração de milhares de postos de trabalho no Porto do Itaqui. Histórias como a de Dona Miriam, vendedora no Terminal do Cujupe, que teve seu trabalho regularizado e recebeu qualificação para vender mais e melhor. Vai conhecer a professora Fernanda e entender como o Projeto Sementes colabora para a destinação correta de resíduos sólidos na região do Itaquibacanga. Também vai conhecer o trabalho voluntário de colaboradores do Porto, que estão dando um apoio extra às comunidades e ajudando quem mais precisa. E ainda saber como a vida de Wilton Rodrigues mudou para melhor com o emprego no Porto do Itaqui, assim como mudou para milhares de outros trabalhadores. São muitas ações e incentivos que mostram toda a grandeza do Porto, criando oportunidades e transformando a vida de milhares de pessoas. Vamos compartilhar esse orgulho do Maranhão?
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Programa Central Manhã aqui de volta e a gente agradece a todos vocês que estão participando conosco. Cláudio Cunha, lá de Apicuaçu. O Carlos Ribeiro, doutor Carlos Ribeiro, lá de Tutóia. De Vitória do Mearim, trocando aqui. O Julimar Rodrigues, a todo o pessoal. A Dona Nivalda Estrela e o seu Toinho. Da Rádio e TV Gitirana, lá do município de Barra do Corda, desejando um bom dia para todos vocês que estão acompanhando o programa, também o Francisco Gomes, e nós vimos bolo aí no intervalo, né? E aí ontem o bolo foi em Sucupira do Norte, né? Um abraço aí especial a todos da família Barbosa, lá o pessoal mais conhecido como a família Barbosa, família Fernandes Lima, lá em Sucupira do Norte, onde fizeram uma pequena homenagem, porque na festa lá para o meu irmão mais velho, né? Na nossa família, naquela criação tradicional que a gente tem que sempre lembrar aqui, que funciona, que dá resultado, e era sempre assim, o mais velho é quem manda. Estava a presença os pais estavam em casa, então os pais eram quem eram os comandantes, o chefe, quem dava as ordens, quem era a liderança principal. Não era aquela coisa de querer mandar e desmandar em tudo, não. Sempre sabiam ouvir muito bem, conversar com a gente, ouvir as nossas ideias, as nossas sugestões, mas na hora de tomar uma decisão tem que ter um, né? E aí quem tomava a decisão eram os pais. Na ausência dos pais, aí quem tomava a decisão era o irmão mais velho, né? E aí ontem o Zé Raimundo acabou ganhando um presente, né, de toda a família, e a gente aproveita aqui para dizer que ficamos muito satisfeitos, ficamos muito felizes em ver a família inteira reunida para comemorar a entrega desse presente lá para o Zé Raimundo, que merece muito, parabéns, sucesso, vocês sabem do que eu estou falando, né? Aí em Sucupira do Norte. Então, obrigado a todos pelo prestígio, pelo carinho, também por acompanhar a gente aqui no programa Central Manhã. Vamos chamar o Jalber Pereira para explicar direito esse programa Mãos à Obra, que contempla as micro e pequenas empresas. Foi lançado ontem pelo governador Carlos Brandão, assinado uma portaria autorizando as micro e pequenas empresas a entrar, a ser contratadas diretamente pelo governo para realizar as manutenções em 3.500 prédios públicos espalhados por todo o estado. Conta para a gente, Jalber.
Intitulado de Mãos à Obra, o governo do Maranhão lançou o Programa de Manutenção Estadual da Rede do Maranhão. Com essa iniciativa, será possível agilizar os serviços de manutenção dos prédios públicos da rede estadual nos 217 municípios do estado. O programa vai oportunizar empresas de pequeno porte e mais de 50% da mão de obra será destinado à classe feminina, e 10% para aquelas que sofrem algum tipo de violência no ambiente doméstico, como afirma o secretário de governo, Márcio Machado.
Para poder dar esse espaço a essas empresas que estavam fora desse contexto dentro do governo do Estado. Além disso, nós temos o caráter social, que é privilegiar a contratação de 51% de mulheres no efetivo dessas empresas. E desses 51%, que é preferencialmente, nós temos uma obrigação de 10% das mulheres vítimas de violência doméstica e as mulheres vulneráveis.
O programa é uma parceria entre a empresa Maranhão Parcerias e a Secretaria de Governo. O presidente da estatal, Cassiano Pereira Júnior, detalha como será feita a seleção das empresas que irão participar do programa.
A MAPA tem um papel fundamental nesse programa Mãos à Obra que o governo do Carlos Brandão acabou de lançar. Ela vai fazer o credenciamento das micro e pequenas empresas em todo o estado do Maranhão, regionalizando-as de acordo com as nossas demandas. A demanda que vai ser enviada pela Segov e com esse credenciamento iremos atender para solucionar essas pequenas obras, esses pequenos reparos que precisam ser feitos.
A solenidade de lançamento do Mãos à Obra aconteceu no Palácio Henrique de La Roque, em São Luís, nesta segunda-feira, e contou com a presença do governador Carlos Brandão. Na oportunidade, o chefe do Executivo Estadual falou dos benefícios que o mesmo vai trazer para o Estado, além da geração de emprego e renda e também a inclusão social.
O programa vai ser iniciado de imediato, né? Então a gente espera que comece logo, porque existem muitas pequenas obras que precisam desse reparo e a gente não pode esperar. Então o custo vai reduzir bastante o custo, porque uma grande empresa termina, quando é contratada aqui, ela termina terceirizando. Então são duas empresas trabalhando e o custo aumenta. Né? E agora nós vamos contratar diretamente as pequenas e micro empresas, reduzindo o custo e melhorando a eficiência e a qualidade, gerando mais emprego. E como eu disse, um programa de inclusão, incluir as mulheres. 51% do programa está incluindo as mulheres, 10% dessas mulheres são mulheres vítimas da violência doméstica e mulheres em vulnerabilidade social, sendo todas qualificadas. Portanto, é um programa que vem encaixar essa lacuna aí, esse vazio, certo? Que as grandes empresas não estavam dando conta de fazer.
É isso, Jalder Pereira. Ponto positivo também aqui nessa distribuição, né, dos serviços, né, para aquelas pessoas que precisam crescer, porque senão daqui a pouco, né, Jalder Pereira, como é que vai crescer se não tem oportunidade?
Né? Só faltou o método, a gente vai destacar na matéria, mas já falamos anteriormente, que são cerca de 3.500 prédios públicos e a estimativa de empregos, porque veja só, a depender do tamanho do prédio, do empreendimento, pode ser que seja contratado, eu acredito que cerca de até 50 ou 100 funcionários. Agora multiplica essa quantidade. Tem os empregos diretos e aquelas pessoas também que são beneficiadas de forma indireta. O fornecedor é aquela pessoa também que deve terceirizar outras coisas, embora sendo pequenas empresas, enfim. Uhum. Na soma de tudo isso, vai significar uma injeção muito grande na economia local.
Pois é. Mudando de assunto, Jalber Pereira, enquanto aqui a gente tenta fazer essa distribuição de renda, né, para a população, nós temos que pensar também no outro lado, que é a conscientização de que se você faz alguma coisa errada na vida, você vai ter que pagar por isso, né? E aí nós estamos tendo sucessivos escândalos aqui no estado do Maranhão. Faz tempo que a gente vem denunciando aqui essa questão do EJA, que é a inserção de dados falsos no Fundeb, né, por parte das prefeituras, para poder ter mais dinheiro do que eles têm direito de receber pelo programa, pelas regras do programa. E aí, a Justiça Federal agora bloqueou 134 milhões de reais que foram recebidos aí do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e Valorização dos Profissionais de Educação ao longo do ano de 2024 em 10 municípios do Maranhão. Você sabe quais são esses municípios, quais foram os municípios penalizados, Jalber Pereira, que vão ter esses valores bloqueados?
Pois é, olha, são São Bernardo, Santa Quitéria, Zé Doca, Maranhãozinho, Igarapé do Meio, Serrano do Maranhão, Pio 12, Bacuri, Satubinha e Altamira do Maranhão. Os municípios são acusados de terem, Gilberto, inserido dados falsos majorados no censo escolar na modalidade de educação para jovens e adultos, que é o EJA, como todos conhecem. Sabe para quê? Para ampliar o recebimento de recursos federais do Fundeb.
Pois é, tá aí dinheiro, e aí a gente já tem informação que diz que esse parte desse dinheiro que já foi recebido ilicitamente já foi devolvido. Já está sendo devolvido para a justiça. O cidadão é chamado e diz: olha, você recebeu tantos milhões a mais para o seu município, agora você vai ter que devolver. E o cidadão, para não ir para a cadeia, claro, né, recebe aquela pressão da justiça, devolve parte do dinheiro. De 50% dos recursos que já foram devolvidos, né, foram desses 10 municípios que você acabou de citar. Mas não são somente esses municípios que estão sendo investigados. A Controladoria Geral da União requereu ao Tribunal de Contas do Estado do Maranhão a realização de auditorias em mais 23 municípios que estão aí indicados com suspeita de fraude no censo escolar. São eles: Matões do Norte, Milagres do Maranhão, Pachos Bons, Água Doce do Maranhão, Aldeias Altas, Centro do Guilherme, Carolina, Santana do Maranhão, Afonso Cunha, Amapá do Maranhão, Magalhães de Almeida, Araguanã, Cândido Mendes, São Francisco do Maranhão, Lajeado Novo, Paulo Ramos, Pedro do Rosário, Coelho Neto, Brejo, Turilândia, Araioses, Chapadinha e Cantanhede. Todos esses municípios estão sendo aí indicados pela Controladoria Geral da União para que o Tribunal de Contas do Estado possa fazer auditorias para saber se eles também não terão que devolver recursos recebidos indevidamente do Fundeb. E aí, tem muita gente que muitas vezes, a gente já tomou conhecimento dessa informação, muita gente que diz assim, mas eu sou aliado do governador, eu fui falar com o governador não me deu atenção, não me deu proteção. Muitas vezes as pessoas ficam com raiva, né, do governador ou de demais autoridades, porque nessa hora não recebe proteção daqueles que eles ajudaram a eleger. Gente, todos nós temos que cumprir com a nossa responsabilidade, né? Desviou o dinheiro, é problema seu. Você pegou o dinheiro vem, que é para ser aplicado na educação de jovens e adultos. Aí o município já é contemplado com esse recurso, para que ele possa atender aquele público que precisa da educação de jovens e adultos. Mas o cidadão não se conforma, não, eu quero mais. Né? E aí coloca gente que já morreu, coloca gente que não tem mais condições de estudar, como exemplo que a gente viu aqui na matéria que nós mostramos o trecho ontem. Um monte de gente para poder receber mais recursos. Será se esse recurso é realmente destinado para a educação das pessoas, para o setor de educação, ou está sendo desviado para outras finalidades? Então, na hora que o pau cantar na sua cabeça, não venha correr atrás de proteção. Não, mas que eu não sei o quê, aquelas pessoas que estão lá, não quero citar nomes aqui, lá no Tribunal de Contas, já são amigos do governador. O governador podia muito bem falar para eles para não castigar a gente, para não condenar a gente aqui a devolver esse recurso, porque esse recurso é importante. Importante para quê? Para investir na educação ou para você desviar para comprar carrão, para comprar fazenda, fazer outras coisas, como a maioria dos prefeitos ou guardam para gastar na campanha eleitoral.
Só São Bernardo, para você ter uma ideia, segundo as investigações, 25% de toda a população estaria matriculado no EJA. Pode um negócio desse?
Pois é, e esse recurso foi investido na educação dos outros que estão lá, que precisam realmente de educação? Boa aí pergunta. É a grande pergunta. Portanto, quando você pegar um dinheiro e invista naquilo que o dinheiro foi destinado, aí você presta a conta direitinho e você não precisa estar correndo atrás de ninguém para pedir proteção. Tá certo? Falar em proteção, dá para a gente já trazer o TRE, James? Então, ontem nós fomos convidados para participar da solenidade lá de posse do desembargador Paulo Welter, que estava substituindo o José Gonçalo, que é nosso conterrâneo lá da cidade de Pastos Bons, grande amigo. Ele é muito conhecido, doutor José Gonçalo, pela sua simplicidade, na sua maneira de explicar as coisas. O desembargador Paulo Welter ontem fez questão de destacar essa qualidade da simplicidade do comandante que deixou a presidência do tribunal Regional Eleitoral, a partir de ontem, até antecipou, que era até para o dia 1º, antecipou, fez a entrega da presidência, passou a presidência para o desembargador Paulo Welter. E uma das conquistas, eu destaquei ontem aqui, foi a realização de uma das eleições mais tranquilas do estado do Maranhão, foi as eleições passadas, sobre a condução aí do José Gonçalo, desembargador José Gonçalo. A eleição, primeiro turno das eleições na cidade de Imperatriz, a presença da Justiça Eleitoral através de seus cartórios em todos os 217 municípios do Maranhão. Então, muita coisa importante. Mas tem um trecho da fala do discurso do desembargador Paulo Welter que eu não poderia deixar. Primeiro, vamos chamar a matéria, né? A matéria do Carlos Roger, falando da solenidade. Depois eu quero destacar um trecho do discurso dele que você vai concordar comigo que é interessante.
O desembargador Paulo Sérgio Welter Pereira e a desembargadora Maria Francisca Gualberto de Galiza tomaram posse como presidente e vice-presidente corregedora do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão na manhã desta segunda-feira em sessão solene. Antes da sessão, os dois receberam em entrevista coletiva à imprensa. Paulo Welter falou sobre temas importantes, como os crimes praticados através da internet durante os pleitos eleitorais.
Trabalhar com a ideia de resolutividade, nós temos que julgar os nossos processos, né, sem admitir qualquer espécie de intervenção externa, julgar com independência, aplicando aquele modo operativo binário que nós já conhecemos, julgar rente aos fatos, aplicando a Constituição e as leis. Vamos trabalhar com a ideia de integridade, isso é fundamental, né? Nós precisamos aqui fazer com que as pessoas confiem no trabalho da justiça e, portanto, a gente tem que dar o exemplo.
O novo presidente do TRE falou também sobre abuso de poder econômico e como o TRE irá atuar nesses casos.
É tarefa da Justiça Eleitoral, né, enquanto instituição republicana, expurgar do processo toda forma de abuso, né? Fraude, transgressão, tudo que diga respeito à rigidez, à saúde do processo eleitoral. Então, nessa tarefa, sem dúvida nenhuma, quando nós recebermos os processos, analisando os fatos, junto a todos os modelos jurídicos e doutrinários acerca do caso, debatendo isso com os colegas, porque aqui nós estamos no âmbito de um tribunal, é muito importante que se diga isso, a decisão ela é construída em várias mãos, né, assegurando o amplo direito de defesa, o contraditório.
Participaram da solenidade a presidente da Assembleia Legislativa, a deputada Iracema Vale, o vice-governador Felipe Camarão, o senador Everton Rocha, o ministro Juscelino Filho das Comunicações, o prefeito Eduardo Braide e o secretário-chefe da Casa Civil, Sebastião Madeira, que representou o governador Carlos Brandão. Paulo Welter é quem vai conduzir as eleições de 2026 no Maranhão. Ele já atuou como presidente do Tribunal de Justiça do Estado. A desembargadora, vice-presidente e corregedora do TRE, Maria Francisca Gualberto de Galiza, falou que já começa dando o passo importante que é desafogar os processos na Justiça Eleitoral.
São da corregedoria, né? Nós vamos realizar 30 correções, que já foi iniciada agora em fevereiro pelo desembargador Paulo Welter, vamos dar continuidade, né? Isso aí abrange 28,80% das zonas eleitorais, que no total somos 105, e até o final do próximo ano, se Deus quiser, realizaremos o total de 100% das correções eleitorais, que é importante, não é que esteja acontecendo fraude, nada. É para nós temos dados estatísticos que comprovam que está tudo regular. Aqui a corregedoria vai trabalhar em harmonia com os cartórios, com os juízes e querendo ver um serviço contínuo, célere, como sempre foi.
Sim.
Isso, daí mostrado pelo repórter Carlos Rocha, também doutora Oriana Gomes, você conhece ela, né? Muito atuante, juíza muito atuante também, agora faz parte do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, com muito orgulho. E eu queria agora trazer para vocês essa fala do desembargador, presidente agora do Tribunal de ex-presidente do Tribunal de Justiça, agora presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Maranhão, Paulo Welter, sobre essa mudança de valores que nós estamos observando na política, não só do Brasil, mas do mundo inteiro. Confira.
Que correm. Segundo o cientista político Miguel Lago, que não é parente do nosso deputado Rodrigo, professor das universidades Columbia e Harvard, abro aspas, vota-se não mais para que o governo realize ações concretas. Esta é a situação hoje, não só do Brasil. É um panorama mundial, Zefinha. Vota-se, isso sim, por identificação ou simpatia com o candidato. Uma honra tê-lo aqui, querido Madeira. Grande parte, prossegue o professor dizendo, grande parte dos eleitores tem um perfil nas redes sociais. Esse perfil precisa ter opinião sobre tudo, reagir a tudo, conectar-se com o que está sendo discutido. E, principalmente, precisa construir uma autoimagem para projetar perante os outros. O voto torna-se, então, apenas mais um dos vários sinais utilizados para compor o perfil. Um elemento tão profundo para a pessoa quanto uma foto no Instagram, um meme ou um like. Por isso, vota-se não pensando na capacidade de governar do candidato, mas por identificação, pasmem, com o perfil digital encarnado pelo candidato e o tipo de imagem que esse voto projeta no próprio perfil do eleitor. Por isso, candidatos mais histriônicos, contrários ao senso comum e que se destacam dos demais também tendem, perdão, a ter sucesso. Candidatos memes são muito mais atraentes nessa perspectiva do que candidatos sérios e profissionais.
Falou tudo, desembargador. Falou tudo. O que nós estamos vendo aí é o pessoal tentando, perdendo a noção do senso crítico em relação. Olha, gente, a responsabilidade em ser um prefeito de uma cidade não é uma dancinha no TikTok que vai impressionar você, que vai ajudar ele a fazer uma boa gestão, a fazer uma gestão responsável, com sensibilidade para resolver os problemas do seu município. A mesma coisa acontece no Estado. Não é um cidadão porque é simpático, sorridente, é bonito, lá tem uns dentes brancos, faz uma dancinha, faz algum meme, alguma coisa, aí não, já cai na graça do povo, esse é meu prefeito, né? Esse é meu prefeito porque gosta de aparecer nas redes sociais. Gente, nós temos que analisar, voltar aos valores, né, da ética, da moral. Será que se alguém, essa pessoa que faz a dancinha, que é simpático, realmente é uma pessoa que tem qualificação, que tem capacidade de gerir, de administrar o nosso país? Por isso que nós estamos vendo um mundo aí, né, voltando às guerras, né? Quase 1 milhão de pessoas já foram assassinadas lá nessa morte, juntando as duas guerras ali, o da Ucrânia e da guerra da faixa de Gaza ali em Israel, né? Quer dizer, são uns malucos que muitas vezes assumem e aí a consequência vem para a população porque souberam fazer uma gracinha, cair na graça do povo e o povo resolveu simplesmente elegê-lo como representante máximo para tomar de conta como chefe maior de uma nação, né? É preciso que a gente volte a refletir um pouco, né? E esquecer esse negócio do perfil social, né? Tem gente que não come se antes não tirar uma foto do prato para poder mostrar para os seus amigos, para os seus familiares que ele está no restaurante. Pelo amor de Deus, tem tanta coisa mais importante na vida para a gente tomar de conta, para a gente resolver todos os dias do que simplesmente estar voltado para esses memes de rede social. Serve para a gente se divertir? Serve. Mas na hora de fazer o julgamento sério, nós devemos buscar os nossos valores, porque senão nós vamos cair no buraco que nós estamos já indo há muito tempo, né, Sheldon Pereira? Vamos ter que ir a um rápido intervalo para poder chamar os nossos repórteres para ajudar a gente a fazer esse programa também com mais seriedade, porque a gente só ri demais aqui.
Estamos apresentando Central Manhã. Voltamos a apresentar Central Manhã.
Bom dia, governador Asher. Bom dia a todos que estão acompanhando aí pela Rádio Nativa FM. Dona Isolda, grande abraço, parabéns pelo trabalho e pela retransmissão. Eu queria rapidamente só passar para vocês a informação que a Central de Notícias do Brasil está diante de mais um grande desafio. A gente sempre aqui topam os desafios meio difíceis de serem realizados e a gente precisa da colaboração de todos para isso. Nós estamos desenvolvendo o sistema para que as emissoras de rádio possam receber os seus comerciais diretamente, né? Isso já falamos aqui algumas vezes sobre isso. Mas quando nós começamos a desenvolver essa plataforma, descobrimos que a maioria das emissoras de rádio estão com seus computadores defasados, precisam atualizar os computadores para poder ter os programas novos instalados, aquele sistema que coloca os nossos programas automaticamente na sua emissora para que você não precise de ter alguém no horário para poder repetir o programa, veicular o programa, e outros programas como a parte administrativa, que você vai receber as mídias e os pagamentos por essas mídias. Aí vem a necessidade da gente correr atrás de ajudar as rádios com os computadores. E aí eu vou continuar conversando com alguns empresários, com alguns representantes de poderes, para que a gente possa conseguir aí pelo menos uns 50 novos computadores para ajudar nessa, para sortear entre as emissoras de rádios parceiras da Central de Notícias Brasil. Mas o que eu queria aqui falar para vocês da novidade, se não é mais novidade, a gente já estava falando sobre esse assunto, é que a Central de Notícias Brasil está desenvolvendo pelo menos um portal para os 217 municípios do Maranhão. Cada cidade ter um portal de notícias, né, para que você possa confiar, para você não ficar só vendo os memes, só aquelas coisas que as pessoas usam sem nenhum critério jornalístico. Então nós queremos dar essa nossa parcela de contribuição para os 217 municípios do Maranhão. Não queremos que nenhum fique fora, né, para ter o seu portal local, seu portal de notícias local. Quando você chegar lá em São Pedro dos Crentes, né, você vai abrir o portal, vai estar lá o portal São Pedro dos Crentes Notícia, né, e aí esse portal é atualizado em parceria com a Central de Notícias Brasil, toda a redação da Central de Notícias Brasil, em parceria com um representante do município, uma pessoa do município que vai estar lá responsável pelas informações, entendeu, Jovem Pereira? Então, daí nós vamos começar um treinamento para que todo mundo possa aprender a lidar com essas ferramentas e ter um portal de notícias onde a população possa confiar. Só nesse portal aqui é um portal sério, de notícias sérias. Não vai estar nem do lado do prefeito, nem contra o prefeito. Vamos estar noticiando os fatos, o fato da política, da polícia, da cultura, da economia, para o município, com as regras do jornalismo. É isso que nós queremos e vamos precisar da colaboração de todos. Ontem eu estive conversando com Celso Gonçalo, que é o presidente do SEBRAE Maranhão. O SEBRAE já está em 160, me parece, 161 municípios com aquela sala do empreendedor. Pode ser um grande parceiro nosso também, da Central de Notícias Brasil, nesse trabalho de apoio às emissoras de rádio. Ficou para a gente sentar mais com calma, para a gente discutir um programa voltado para esse público. Mas enquanto isso, vamos a Brasília? Vamos de notícia? Não, vamos começar primeiro com Jonas Mendes, da capital do estado do Maranhão. Jonas Mendes, bom dia.
Bom dia, companheiros. Bom dia a todos, bom dia a todas na sintonia, acompanhando nesse momento. Nós estamos, nesse momento, falando aqui das proximidades do espaço que é montada a passarela do samba, do Anel Viário. O tempo Agora há pouco estava nublado. Agora já é uma manhã apresentando um sol nesse começo de manhã. Em especial aqui na alça da BR-135, que dá sentido ao porto do Itaqui, em cima de 7 horas e mais 48 minutos. Com relação aqui o que falou aí o Norberto, quanto à operação da Polícia Rodoviária Federal nesse período de carnaval, vamos aqui só acrescentar alguns números do último fim de semana. No que vai acontecendo, avançando a operação, a gente vai atualizando alguns números, mas estes números aqui, eles se referem ao último fim de semana do trabalho realizado nas rodovias. Tivemos 9 acidentes, dentre esses, 8 pessoas mortas, 21 ocorrências foram registradas, 11 veículos foram recuperados, tivemos 4 crimes ambientais registrados e 7 animais silvestres resgatados, e um total de 18 pessoas que foram detidas. E aqui, quanto ao Instituto Médico Legal de São Luís, nas últimas horas, nós tivemos aqui a entrada do corpo de uma vítima de homicídio procedente do bairro de Fátima, lá das proximidades do Viva, do bairro de Fátima, uma vítima de arma de fogo, que ainda continua sem identificação. Também uma procedente do Socorrão 1, também vítima de arma de fogo. E uma outra vítima relacionada a homicídio, também nesse momento está no processo de remoção, o rabecão saiu, está levando sentido já ao IML. E quanto à operação que está sendo realizada pelo Porto do Itaqui, chip do chip, atendendo aqui a orientação da assessoria de comunicação da EMAP, queria só fazer aqui um pequeno ajuste no que falou ontem um dos nossos entrevistados, que ele falou que o Porto de Itaqui já opera com esse sistema de chip do chip, a operação, desde 2018. Mas a assessoria fez aqui uma correção para a gente, que o Porto de Itaqui vem operando de 2023 para cá. Melhor ainda porque mostra a eficiência. Porque para quem esteve lá, como nós que estivemos na última sexta-feira acompanhando, deu para perceber que realmente é uma operação bastante eficiente, com um resultado muito bom na questão da economia do tempo e até também o custo financeiro também reduz muito mais. E só fechando aqui com relação à passarela do samba do Anel Viário, durante o fim de semana nós recebemos aqui algumas mensagens, cobrança de alguns produtores culturais que historicamente sempre reservam camarotes na passarela do samba, estavam reclamando que não estavam mais encontrando oportunidade para reserva de camarotes. E ontem nós procuramos a coordenação do evento da passarela do samba, através da Secult, e a informação que a gente recebeu é que dos 28 camarotes, realmente já foram todos comprometidos, ou seja, não há mais reservas. E aí a justificativa que chegou até a gente é que esse modelo do carnaval aconteceu, desfile, após o período oficial do carnaval aqui em São Luís, começou em 2024, e muita gente não acreditava que poderia dar certo. Como deu certo, então a procura foi bem maior e muito rápida agora nesse começo de temporada carnavalesca. Essa é a informação que a gente recebeu e a gente passa para as pessoas que estavam cobrando da gente e solicitasse da coordenação da passarela do samba alguma explicação por conta dos camarotes que já não estavam mais à disposição para venda. Ou seja, as vendas já foram todas esgotadas. E bem, agora, João, nós estamos aqui nos preparando. Opa, diga.
É, e eu espero também que tenha um espaço aí, uma cabine, né? Porque a Central de Notícias Brasil está com um belo estúdio móvel para a transmissão aí dos desfiles dos blocos carnavalescos aí das escolas de samba de São Luís. E ainda não esse contato aí com o pessoal da coordenação é importante para a gente poder saber qual a localização, onde que deve ficar o nosso veículo, onde o posicionamento de câmeras. para que a gente possa mostrar para a população do Brasil inteiro, do mundo inteiro, isso que acontece no Carnaval. E ainda está com data indefinida para esse desfile. Há duas propostas aí, uma que ficaria para o próximo dia 8 e a outra que ficaria para o próximo dia 15. Ainda está em discussão de quando deve acontecer esse Carnaval. Nós temos com pouco tempo para discutir mais sobre esse assunto, mas é um assunto para a gente se aprofundar mais.
Não, tá certo. Amanhã a gente vai trazer certamente mais informações, até porque eu estou aqui com uma agenda com um dos coordenadores aqui da passarela do samba, para tirar algumas dúvidas que ainda restam. E aí, evidentemente, que a gente vai adicionando aqui para os nossos ouvintes e espectadores, e até telespectadores que nos acompanham através das TVs parceiras. Com relação à Câmara Municipal São Luís, nós estamos agora já em deslocamento para acompanhar mais uma sessão ordinária, como tivemos ontem, sessão bastante movimentada. Eu queria fechar, se for possível ainda, com a fala da vereadora Clara Gomes, ela que fala a respeito da campanha de combate combate exatamente ao assédio, né? Que é importante que as mulheres consigam ter o respeito necessário. Vamos acompanhar isso, se for possível.
Eu, como procuradora adjunta, estamos realizando uma grande ação, uma campanha do Não é Não nesse período do Carnaval, um importante debate para que a gente debata sobre falando que o assédio é crime, importunação sexual é crime, e com o apoio da Câmara Municipal, do presidente Paulo Vitor, essa mensagem ela precisa ser passada para toda a cidade.
Isso, Jonas.
Muito bem, é com vocês aí, companheiros.
Muito obrigado, amanhã... repórter Jonas Mendes, pelas informações.
Estamos apresentando Central Manhã.
É tempo de folia, é tempo
no
de
No Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.
Voltamos a apresentar Central Manhã.
Vou agora, quero aproveitar aqui o pouco do nosso tempo, o tempo que nos resta, convidar logo os dois lá de Brasília. Adilson Souza, bom dia. Nildo Costa, bom dia. Nós temos um problema para nós três aqui trazer, resumir nesses três minutos que nos resta.
Bom dia.
É que sem a conclusão do orçamento, da votação do orçamento no Congresso Nacional, o governo se complica nos investimentos para esse ano de 2025, porque o Congresso ainda não votou o orçamento desse ano. E aí tem a interferência do ministro do Supremo Tribunal Federal, Flávio Dino, que na opinião da oposição diz que isso também atrapalha essa relação e essa celeridade da votação das coisas no Congresso Nacional. Eu queria perguntar primeiro aí para o repórter Adilson Souza, em que isso está atrapalhando essa interferência aí de Flávio Dino, poderia estar atrapalhando ou atrasando essas votações no Congresso, Adilson?
Olá, bom dia. Olha, Humberto, Nildo, bom dia a todos, Jalber. Na verdade, tudo tem a ver com a transparência desses recursos que são enviados para as bases eleitorais através das emendas impositivas. Isso veio se prolongando depois que o ministro Flávio Dino pediu essa transparência, pediu essa possibilidade de que a população brasileira e também o próprio governo, o Tribunal de Contas, possa saber para onde está indo esse dinheiro que o Congresso Nacional definiu através das emendas impositivas com esse repasse que vai via PIX. E isso dificultou né, já um entendimento dentro do Congresso. Por isso, o senador Ângelo Coronel, que é o relator geral do Orçamento da União, está com muita dificuldade de apresentar, até porque o Supremo Tribunal, através do ministro Flávio Dino, bloqueou parte dessas emendas e está exigindo. Tem uma reunião já agendada para a próxima semana entre o presidente do Senado, o Davi Alcolumbre, e Hugo Mota, presidente da Câmara dos Deputados, para que eles possam fazer chegar em um acordo. E, na verdade, o que se quer mesmo é transparência, segundo o ministro Flávio Dino. Porém, não dá para enviar algum deputado repassar parte das suas emendas só porque é impositiva, sem dizer para onde vai e quem está recebendo. Isso é simplesmente, claro, está na Constituição. Agora, o orçamento da União está sendo prejudicado, porque era para ser votado antes de começar o ano 2025. E para o ano legislativo, tudo só começa depois do Carnaval. E pior, o Carnaval só vai ser em março, então mais fevereiro aí parado toda essa discussão. Com isso, tem muita novela já ainda, e essa semana no Congresso tem condições de ser debatido algumas posições com relação a isso, entre o próprio Congresso. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, já está articulando também, conversar com o senador Ângelo Coronel para saber onde vai chegar esse acordo, como que vai ser, porque o governo federal já está, inclusive, decidido a acionar as medidas provisórias, que não é bem-vindo. Geralmente, a medida provisória, ela é acionada, ela é colocada em prática por causa de algum impasse, mas a ideia é fazer com que isso aconteça, para que também o orçamento não fique prejudicado até que seja votado, e com certeza deverá ser votado só após o Carnaval, no mês de março.
Obrigado, Adilson Souza, mas permaneça aí. Eu vou perguntar agora para o repórter Nildo Costa, qual é a reação de tudo isso no Congresso Nacional? A gente sabe que, se mesmo com todos os órgãos de controle, fiscalizando, ainda dá-se um jeito de desviar recursos desse nosso país, imagine se liberar as regras, se deixar a coisa solta. Mas qual é a reação do Congresso Nacional, você que acompanha aí de dentro, com relação a essas medidas que foram adotadas aí pelo ministro Flávio Dino?
Bom dia, Humberto Fernandes, bom dia, Jalba Pereira, bom dia, Adilson Souza, e você que acompanha o Central Manhã. A verdade, tudo é pretexto, né, Humberto Fernandes? Tudo é pretexto, se define dessa forma, não é? Porque uma coisa a ver com a outra. O orçamento da União deveria ser votado, e como sempre é votado, de um ano para o outro. E isso não foi feito. Isso por quê? Porque o que está nesse momento aqui são cargos, entendeu? São cargos, poder, entendeu? São as articulações. E é só as medidas tomadas pelo ministro Flávio Dino que está atrapalhando essas pautas aqui do governo federal, o orçamento que está sendo usado, né, para esses pedidos, as famosas, como muitos aqui na semana passada, eu conversando com alguns parlamentares, falando em chantagens. Chega de chantagem, até uma plaquinha aí, alguns apresentam, chega de chantagem. Um dia desse aqui na frente do Congresso Nacional, tinha uma faixa enorme lá, né, vota o orçamento, chega de chantagem. E é isso que acontece. Infelizmente, a verdade é essa, né? Que o ministro Flávio Dino, que atendendo um pedido do PSOL, vamos colocar isso, que não está vindo do Flávio Dino, do ministro do Supremo Tribunal Federal, foi daqui do Congresso Nacional para o Supremo Tribunal Federal. Foi o PSOL que entrou com uma ação, né, que pedindo providências do Supremo, e aí caiu nas mãos do ministro Flávio Dino, que já foi acusado pela oposição de estar em conluio com o Palácio do Planalto, né? Em conluio com o Palácio do Planalto, para que o Palácio do Planalto, que não queria pagar as emendas, estaria usando o ministro Flávio Dino para tomar formar essas barreiras e tal, como eles avaliam. A questão é que foi o Congresso Nacional que provocou, através de um membro seu partido, o PSOL. E aí ele tomou as providências, e aí não tem as respostas que ele precisa, que ele quer, de que ele exige. Até agora não é completo toda vez essa discussão, e aí fica os partidos aqui, os deputados e senadores. Então vou fazer o seguinte: então, enquanto não resolver, eu não voto o orçamento. E aí? Nós estamos já com nota técnica de alguns segmentos, né, dizendo que, se não tomar providência, o Brasil entra lá em colapso. O orçamento, né, entra em colapso. A economia do Brasil, logo no próximo ano. Né? O Bradesco, né? O Bradesco soltou uma nota técnica na semana retrasada de que o Brasil corre risco de recessão nesse ano de 2025. Então é isso que deve preocupar todos nós, isso que deve preocupar o governo, preocupar o Congresso Nacional, mas infelizmente não é isso que acontece, infelizmente.
Lembrando para a população que são 513 deputados federais muito bem pagos, salários bons, com muitas regalias que estão lá para trabalhar, 81 senadores, cada um com seus gabinetes montados, que deveriam estar cumprindo as suas obrigações e sequer votaram o orçamento do ano de 2025, que deveria ter acontecido no ano passado. Eu quero agradecer a você, Nildo Costa, esse é um assunto que mereceria um debate mais profundo, com mais tempo.
Complementando aqui, Humberto.
Pois não.
Humberto, só complementando aqui rapidamente, o presidente da Comissão Mista de Orçamento, ele já convocou, inclusive, uma reunião para depois do Carnaval. Logo depois do Carnaval, vai ter a reunião lá da CMO para votar o relatório e aí seguir para o plenário aqui do Congresso Nacional para que possa ser votado, então, esse orçamento, tá?
Nós aqui como imprensa vamos continuar fazendo o nosso papel de informar a população sobre o que está acontecendo e o papel de vocês dois aí em Brasília é muito importante para isso, para que tragam as coisas com transparência, com exclusividade e com muita responsabilidade com a informação. Muito obrigado, Nildo Costa, obrigado ao Adilson Souza, obrigado a todos os nossos colaboradores aí de Brasília. O programa Central Manhã de hoje fica por aqui, estaremos de volta amanhã nesse mesmo horário, não é isso, Jauber?
É uma excelente terça-feira a todos e até lá.
Acabamos de apresentar Central Manhã. Central Manhã. Um resumo das principais notícias que são destaque no estado, no Brasil e no mundo. Central Manhã. Uma produção do Departamento de Jornalismo da Central de Notícias.
É tempo de folia, é tempo
no
de
No Carnaval alegria. Do Maranhão tem folia em todo canto. Vem pra cá, Brasil! De 27 de fevereiro a 4 de março, o Maranhão é o país da alegria. Vai ter Jorge Mateus, Glória Groove, Wesley Safadão, Bloco da Anitta, Natan, Xande Harmonia, Durval Lelis, Xande Avião e muito mais. É todo mundo na Ilha da Fantasia. Carnaval do Maranhão, estado de folia e felicidade.
Por trás de toda essa alegria, tem um monte de gente trabalhando para você brincar o seu carnaval feliz. O governo do Maranhão preparou uma estrutura especial com um grande esquema de segurança em todos os circuitos. Hospital de campanha para emergências, espaços com acessibilidade, oportunidade para o comércio local, fortalecendo o Mais Renda e o Minha Renda. E tudo o que você precisa para cair na folia com tranquilidade. Carnaval 2025, estado de folia e felicidade.